Declaro aberta a 29ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento 33/2014 da CDH de nossa autoria, aprovado em 9/4/2014, para debater o tema Mobilidade Urbana, Estatuto do Rodoviário, o Brasil no século XXI. E vamos aproveitar, claro, para discutir a proposta de mudança na lei atual, que veio da Câmara dos Deputados. E esse espaço é um espaço que nós vamos aprofundar também esse debate. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar, comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link http://bit.ly/rodoviário, e do Alô Senado através do número 0800-61-2211. Mas isso que eu li rapidamente vai estar na tela, e quem quiser estar interessado vai ter ali o instrumento para o debate. Convidados para esse debate: Omar José Gomes, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte Terrestre, que eu convido para a mesa. Seja bem-vindo, seu Omar. Alceu Weber, delegado sindical do Sindicato dos Rodoviários do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Alceu, que esteve comigo lá no Gabinete do Sul debatendo esse tema. Claudir Nêspolo, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Eu sempre fico Nêspolo, Nêspolo. Nêspolo, nenhum nem outro é outro. Seja bem-vindo. O Nêspolo é um líder do Rio Grande, do qual eu tenho o maior respeito, e ele sabe disso. E fiz questão que ele estivesse hoje aqui, pelo peso que ele representa no movimento sindical gaúcho, com todo respeito, claro, a outros líderes da mesma envergadura. Mas, para esse tema, eu fiz questão que ele estivesse presente. Pedi que eu convidasse um outro dirigente, sem demérito nenhum. Eu digo, não, o Claudio já está acompanhando o debate, por isso a importância do Claudio também aqui conosco. E Fernando Araldi, diretor substituto do Departamento de Cidadania e Inclusão Social da Secretaria Nacional de Transporte e de Mobilidade Urbana do Ministério da Cidade. Seja bem-vindo também. Olha, tem todo um material escrito aqui, mas eu vou deixar nos anais da comissão e faço uma pequena introdução e vamos ao debate. Primeiro, eu quero dizer que o Estatuto dos Rodoviários, como assim o pessoal entende mais adequado o nome, ele está sendo debatido já há alguns anos, com audiências públicas aqui, no Senado, na Câmara dos Deputados, e fiz já acho que umas 10 audiências públicas a nível nacional nos estados, inclusive no Rio Grande do Sul. A ideia é assegurar, no único instrumento legal, uma lei que contemple efetivamente direitos para aqueles que transportam o país pela via rodoviária. Então, para nós, essa audiência é de suma importância nessa visão do Estatuto. Entre eles, nós queremos assegurar, no caso, o direito à aposentadoria especial, que o Estatuto é o instrumento, no meu entendimento, adequado, correto, para assegurar esse direito. Mas, sem sombra de dúvida, também me preocupou muito, e depois nós permitir que a mesa fale, e também o plenário vai poder se expressar, é que veio uma alteração na lei atual da Câmara para o Senado, e me passaram a ideia de que essa lei é unânime entre todos os partidos. Primeiro, eu não, a mim ninguém consultou, e eu nem sei o teor da lei, então não é unânime, não há unanimidade entre os senadores. E seria muito bom que também vocês expressassem aqui o ponto de vista, porque percebo que há um movimento para votar essa lei já esta semana, e esta semana para a sanção da presidenta. acho que é importante que essa lei seja as alterações, no caso, que praticamente revoga a lei atual, né? Revoga a lei atual. Que haja debate, audiências públicas, porque não pode somente um setor determinar o que seria melhor para o país. O resultado aqui que eu estou vendo dessa audiência pública, que está praticamente lotado o plenário, eles podem sentar nas filas aí, pode mandar uma moçada aqui lá atrás, que está mais atrás, sentar nas filas. Não precisa ficar depois da Câmara, pode vir todos para depois da Câmara. Estão todos convidados a sentar nos outros lugares que estão à disposição. Enfim, eu acho que no longo do debate aqui eu também vou colocando o meu ponto de vista, das minhas preocupações, mas a primeira posição que eu acho que tem que ser dita aqui, de minha parte, que essa lei não pode ser votada a toque de caixa, né? Ficou tanto tempo na Câmara dos Deputados para chegar aqui que nem votar numa semana, sem o senador sequer conhecer o teor das mudanças. Porque essa história de votar em regime de urgência urgentíssima uma lei tão abrangente como essa, que altera uma lei que foi costurada durante 40 anos, não? A lei anterior demorou 40 anos para se tornar realidade. E agora, de um momento para o outro, alteram radicalmente a lei, ouvindo, segundo informações que eu tive, que os trabalhadores não foram ouvidos. Nem as centrais, nem a confederação, nem os sindicatos dos trabalhadores no transporte terrestre. Então, essa audiência tem esse objetivo também, de dar um alerta aqui no Senado, que esse debate tem que ser feito com a responsabilidade, o equilíbrio necessário. Por isso que ninguém é contra debater, votar leis que venham da Câmara, do Senado, enfim, do Senado para a Câmara, da Câmara do Senado, mas vamos devagar, né? Devagar, para não acelerar o processo quando as coisas não estão claras. Então, nós vamos de imediato iniciar aqui o nosso debate, onde cada um vai colocar seu ponto de vista, mas dizer que eu recebi aqui também um manifesto das entidades representantes dos trabalhadores em transportes rodoviário de carga e passageiros do estado do Rio Grande do Sul. Eu até posso ler o manifesto na íntegra aqui, como vou ler também na tribuna. O manifesto vai na linha daquilo que eu expressei aqui. Há uma discordância com essa história de que essa lei que foi aprovada a toque de caixa lá na Câmara seja votada aqui sem audiências públicas, sem debate, e que represente efetivamente uma linha de entendimento no campo da razoabilidade e não a visão somente de um lado. Vamos ao debate. Depois, no momento adequado, eu leio o manifesto. Só dizer que nós estamos ao vivo para todo o país nessa audiência dessa manhã de segunda-feira. Passamos a palavra de imediato. Bom, há uma solicitação que o Festino faça a primeira exposição no debate. O Festino representará, então... Troca com você, Omar?
Certo.
Ou bota mais um lugar na mesa. Tem mais um lugar na mesa. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Tem. Então, o Festino falará em nome da CNTT. CNTTT. Confederação dos Trabalhadores do Transporte Terrestre, está certo?
Isso.
Estou bem. Nada mais do que a experiência aqui do Omar para me orientar aqui. Festino, você que é líder também dessa confederação, está convocado a usar a palavra nesse momento para abrir o nosso debate.
Bom dia. Aperta aqui. Bom dia, senador. Cumprimentar a todos. E eu tinha preparado, em virtude do tema, né, mobilidade, estatuto, mas agora, no momento, com essa questão da Lei 12.619 e a tentativa de mudança, eu vou fazer uma apresentação, mas tentando relacionar uma coisa com a outra, né? E da nossa confederação, está presente aqui a Federação de Goiás, o Jaime Bueno, o Pestana da Federação de São Paulo, deixa eu ver quem mais aqui, o Antônio Tristão, o índio do Rio de Janeiro, o Samir, do Mato Grosso do Sul, tem mais federações, de Passo Fundo, da Federação do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, veio com uma boa delegação, ok? Então, o pessoal do transporte na luta aí pela lei.
deputado.
Essa questão da mobilidade, aí nós temos que ver primeiro a importância do setor de transporte. Por ser uma atividade meio...
Faustino, só me permita, dizendo que o Ministério Público do Trabalho também está chegando, está apenas se identificando na portaria do Senado. O doutor Paulo Douglas fez questão de vir, preocupado também sobre o tema que agora você vai discorrer.
E também está junto com
já
o doutor...
Já está aqui. Então, a gente convida aí o doutor Paulo para que chegue aqui na mesa. A gente dá uma apertadinha para cá. Tem lugar para mais um aqui?
Vem ali a cadeira.
Isso.
Então, a importância do setor, por ser uma atividade meio, ela está inserida em todos os demais setores. Eu tentei colocar ali só alguns slides ali, algumas fotos de onde o setor está inserido, né? Então, ele não tem setor, não tem setor da economia, setor da sociedade que não tenha o setor de transporte. Eu acredito que seja uma das categorias com maior inserção aí na sociedade, né? E o que a gente ouve sempre? O transporte está em crise. Isso faz muitos anos que se discute a crise do transporte. Mas a realidade é a falta de uma política de mobilidade entre União, estados e municípios. Não existe uma política única de mobilidade. Ali é um exemplo, o da esquerda seria representando São Paulo, e o da direita, Taboão da Serra, que é do lado de São Paulo. Então, não adianta nada você fazer uma política de mobilidade para São Paulo quando o município no entorno não tem essa mesma política, não tem a unidade de ação entre os estados, entre os municípios e entre a União. Né? Uma das questões básicas do setor de transporte é a humanização do transporte. Né? Não adianta nada você fazer uma boa política se você não fizer a humanização. Então, todos têm o direito à circulação, todos têm o direito. Então, um exemplo ali é um coletor de material reciclável, né, que também tem o seu direito de andar nas vias. Não pode ficar restrito somente ao veículo de alto luxo e tudo mais, né? E a Constituição, no seu artigo 5º, que é livre a locomoção em território nacional, né, em tempo de paz. E o artigo 30 da mesma Constituição delega aos municípios diretamente o regime de concessão ou permissão o serviço público de interesse local, incluindo o transporte coletivo. E agora, como é que está essa questão do transporte coletivo, né? Aí um exemplo bem claro, né? Se priorizou o automóvel, né? Então, 160 pessoas em 160 automóveis, né? Enquanto dois ônibus padrão, trólebus padrão, transporta essas mesmas 160 pessoas. Ou um ônibus trólebus articulado transporta essas mesmas 160 pessoas. Por isso que a humanização de transporte ela passa por aí, né? Aí é o gargalo, né? Aí uma representação lá de Santos, que o Pestana conhece bem, né? Com os motoristas do transporte de carga. Nós temos um gargalo para entrar em Santos, não tem uma política de mobilidade, né? E você fica esperando na fila dois dias, um dia, eternamente, né? Afetando diretamente quem? Os trabalhadores do setor de transporte, né? Essa representação aí bem clara, né? Desse gargalo aí do que está o transporte de carga, né? A outra questão, essa falta de política, a primeira alternativa que os municípios encontram é restringir. Mas restringe em cima do quê? Restringe em cima do caminhão, restringe em cima do ônibus. Né? É a primeira alternativa dos municípios. Então, hoje, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos têm restrição ao caminhão, mas sem olhar o fator humano, que é o motorista. Se ele chegar às 5 horas da manhã, ele já não entra mais na cidade de São Paulo, vai ter que esperar o dia inteiro. Né? E como é que fica esse trabalhador que dirigiu 8 horas, né, e querem que ele dirija agora 12 horas? Né? Outra situação que eu também defendo é o direito da população de reivindicar, mas também o primeiro que está sendo atingido é quem manda o ônibus, quem manda o caminhão. O primeiro novamente, quem está sendo atingido é isso aí. Os congestionamentos, a situação daquele transporte coletivo, né? E quais são, aí eu vou mudar um pouquinho a questão da mobilidade, antes de entrar na questão do estatuto, quais as condições que os trabalhadores em transporte atuam, né? Condições de trabalho, congestionamento, poluição ambiental, poluição visual, poluição sonora. E a categoria tem uma característica de jornada de trabalho sem interrupções, irregularidade de horário de refeições, inclusive para necessidades fisiológicas. Isso é em todos os setores, tá? Trabalho noturno e nos finais de semana, precarização das relações trabalhistas, atividade elevado risco à saúde física e mental, né? É uma das categorias que tem mais problema de saúde mental, né? Autoestima, né? Tá até errado ali, e sedentarismo, né? O sedentarismo também tem afetado muito os motoristas do transporte de carga, né? Mas o que acontece aqui no Congresso Nacional? Leis são aprovadas, né? São aprovadas, mas elas saem do papel. Um exemplo bem claro disso é regulamento do exercício da atividade dos profissionais em transporte de passageiro, mototaxista e entrega de mercadoria em serviço comunitário de rua, motoboy. É o sindicato se articulando para tentar regulamentar uma lei, enquanto que o governo não implanta nos estados, não implanta nos municípios, né? A questão do mototaxista, que hoje é uma realidade no país inteiro, ele joga para o município regulamentar, né? Então, a lei é aprovada, mas só que não é implantada, né? Então, não adianta nada. A lei que dispõe sobre atividade de movimentação de mercadoria também está aí. Cria-se uma confusão tremenda dentro do movimento sindical e a regulamentação dela em si nunca sai do papel, né? A última regulamentação é da profissão de taxista, também vai na mesma linha, né? Se regulamenta o mercado de trabalho, se regulamenta a atividade de coloca-se um preposto, tudo mais, sem se preocupar com a regulamentação da profissão. E o mais grave para a gente, né? Nós tivemos no dia 29... no dia 30 de abril de 2012, aprovado a regulamentação da profissão de motorista, a Lei 12.619, através de um substitutivo que passou aqui no Senado. O senador Paim foi o seu relator de plenário, né? Essa lei está perdurando aí há 2 anos, mas só que sem nada dos órgãos públicos implementarem a lei. Ela está ficando restrita somente às rodovias federais, né? Enquanto estados e municípios não atuam. Né? E, nesse meio tempo da tentativa da implantação da lei, os setores econômicos, através do agronegócio, através dos grandes embarcadores, fizeram uma mobilização durante esses 2 anos para derrubar a lei. Né? Não derrubaram ainda, mas, finalmente, eles conseguiram aprovar no dia 29. No dia 30, ia comemorar 2 anos a lei, no dia 29, eles passaram no Congresso. Com que afirmativa? Está lá, deputado confirma crack que foi paga. Né? Aí o próprio deputado Marquezelli, que é do meu estado, que é do estado de São Paulo, agropecuarista, né? Vinha alegando o tempo todo que tinha acordo com os trabalhadores. Mas que acordo que é esse com os trabalhadores, que não participaram da discussão? As audiências públicas que tiveram, elas não foram totalmente democráticas, que nem foi as 30 audiências que nós realizamos aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, em 8 assembleias legislativas. Elas foram democráticas, com a permissão de participação de todos os trabalhadores em si, né? Mas, nesse caso aí, não houve. Mas o governo, através da Casa Civil, fechou um acordo dizendo que tem acordo com os trabalhadores, que não foram ouvidos, né? E, finalmente, passaram. Ela está chegando aqui no Senado, por isso que a importância, né, desse debate hoje, né, coincidiu a importância desse debate. Está havendo, que nem o senador já colocou, está havendo uma tentativa, né, de se mobilizar, a mesma coisa que foi na Câmara, pegar voto de liderança e, mais uma vez, não ter discussão nenhuma, né? Essa é a situação que nós estamos passando hoje. através da Federação de São Paulo, nós colocamos aí no gramado da Câmara mais de 5 mil cruzes. Então, foi colocado simbolicamente para mostrar, né, a grave situação que o setor passa por essa falta de regulamentação. Existe a lei, mas não existe a regulamentação, né?